suas instituições. O amor àqueles que antes de nós fizeram esta pátria. Porque o 25 de Abril, Sr. Presidente, ele não é do PS, nem do PSD, nem do Bloco de Esquerda, nem do PCP. Ele é de todos aqueles que estão aqui, que fizeram esta democracia, mesmo que queiram uma outra, diferente desta, que não é a sua, mas é a de outros que votaram lá fora e que se tornaram eles mesmos. Isto não significa, Sr. Presidente, que não terá do Chega o maior respeito institucional e a lealdade institucional que a função para a que foi eleito representa. Mas o Partido Socialista agora não tem desculpas. Se no início foi a pandemia, se agora é a guerra no leste da Europa, e se há sempre qualquer coisa para que os combustíveis não parem de aumentar, para que as pensões não parem de descer, para que o poder de compra passe para 74% da média da União Europeia, para que os portugueses se sintam cada vez mais pobres e para que tenhamos hoje aqui à porta desta Assembleia da República um bombeiro que recebe 219 euros de pensão. Este é o Partido Socialista que agora não terá desculpas. Simplificação, dizem alguns. Perguntem ao homem que está lá fora se ele se sente simplificado por receber 219 euros por mês. É muito fácil estarmos aqui todos e dizermos que foi muito bonito aquela manhã e aquela madrugada libertadora. Que foi muito bonito dizermos que vai até à direita democrática. Foram 500 mil votos, Sr. Deputado, não estão na sua casa. São 500 mil portugueses que votaram e que mereciam o respeito do Partido Socialista aqui nesta casa. E que mereciam o respeito do Partido Socialista aqui nesta casa. Sim. Senhor Presidente, porque esta legislatura começou muito mal. Começou com o seu partido, começou com o partido que o candidatou, a ignorar a terceira maior força deste país e a dizer que receberia todos, menos a terceira força deste país. Se chama a isto democracia, eu vou ali fora e já volto, porque isto é tudo menos uma democracia. É a tirania socialista a fazer aqui aquilo que fez sempre. Não diga que não, Sr. Deputado, foi mesmo assim. O Parlamento tem falhado aos portugueses. E por muito que hoje aqui estejamos e demos as mãos e é tudo muito bonito, saímos lá fora, saímos, o Parlamento falhou aos portugueses. Falhou às comunidades, falhou na luta contra a corrupção, falhou àqueles que queriam ter uma vida um bocadinho melhor, mas pagam 2,18€ por gás óleo e por gasolina. Falhámos a todos esses. E talvez fosse humilde, em vez de estarmos aqui com discursos e com poemas, começarmos por reconhecer isso mesmo aos portugueses. Falhámos. Falhámos. E estamos aqui para melhorar a vossa vida. Seria isso que uma legislatura digna deveria começar por fazer. O Sr. Presidente vai-me permitir citá-lo novamente quando disse que estávamos aqui hoje e que se sentia feliz por presidir a Assembleia da República de um país desenvolvido. Eu não sei o que considera um país desenvolvido, mas sabe, um país em que há polícias com subsídios de 100 e poucos euros, um país em que há pensionistas com 200 euros, um país em que há bombeiros que recebem 200 euros com metade do corpo queimado, um país onde políticos presos recebem mais do que quem está a trabalhar. Um país onde tudo prescreve e alguns dizem que têm Alzheimer e estão de férias. Se esse é um país desenvolvido, Sr. Presidente, então não é esse país em que estamos de acordo que queremos viver. O início desta 15ª legislatura vai permitir colocar-nos na agenda temas que o Parlamento proibiu na última legislatura. Com muita pena sua, Sr. Deputado, não o poderá fazer a partir de agora. E terá mesmo que discutir temas que interessam aos portugueses, porque eles são eles que decidem o que fazemos aqui e são eles a quem temos que representar. Passámos anos demais a representar-nos a nós próprios. Passámos anos demais a olhar para as clientelas partidárias e a olhar para os grupos que representavam, teoricamente, os portugueses. Agora há um grupo nesta Assembleia que vai lutar de manhã à noite para trazer os temas que este Parlamento recusou julgar e recusou debater e que não terá medo de o fazer. Senhor Presidente, perdoar-me-á dizer-lhe isto, mas, de facto, este grupo não tem medo de dizer que ama a sua pátria, que ama a sua nação e que vai lutar por ela até ao fim. E não nos importa nada. E não nos importa nada, Sr. Presidente, que ache que o nacionalismo é algo de negativo e que melindra os esforços de Portugal. Nós orgulhamos-nos da nossa história e não a queremos rever como outros que estão aqui nestas bancadas. Nós temos orgulho daquilo que foi Portugal nos vários séculos da sua história. Temos orgulho do Império, temos orgulho da democracia, temos orgulho da nossa história que levou cultura aos quatro cantos do mundo. Não olhamos para trás e não dizemos que a nossa história foi de criminosos e de bandidos. Somos um país orgulhoso da sua história. Somos uma nação grande e orgulhosa do passado que construiu e do passado que se orgulha de ter. É esta nação grande. É esta nação orgulhosa que queremos trazer para aqui. E já que gosta de poesia, Sr. Presidente, podia lembrar-se deste verso de Fernando Pessoa. Quem te sagrou, criou-te português. Do mar e nós, em ti nos deu sinal. Cumpriu-se o mar e o império se desfez. Senhor, falta cumprir-se Portugal. E nós estamos aqui para cumprir Portugal.
Muito obrigado, Sr. Deputado, por uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal. Tem a palavra o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva. Faça favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, começo por dirigir uma palavra àqueles que são a razão para que todos aqui estejamos nesta legislatura, os portugueses. A todos, sem exceção, aos que participaram nas últimas eleições, mas também àqueles que optaram por não votar, e também aos que foram impedidos de o fazer, algo absolutamente inaceitável. Falo para todos os que votaram na Iniciativa Liberal, mas também para os que não o fizeram, ou até para aqueles que ainda não o fizeram. Dirijo-me a todos os que residem em Portugal, e aos que vivem noutros países onde ganham a sua vida, tenha sido por opção ou pela falta de opções por cá. A todos os que cá nasceram e a todos os que escolheram esta pátria como sua. A todos, independentemente de idade, sexo, cor, religião ou ideologia. É por todos eles, por todos vós que aqui estamos. É a eles, é a vós portugueses que prestamos contas. É pensar nos portugueses que hoje iniciamos funções, exercendo um papel fundamental em democracia, o da vigilância crítica ao governo que amanhã vai tomar posse. Missão ainda mais importante por se tratar de um governo com maioria absoluta. Temos a ambição de contribuir para que Portugal, daqui a 4 anos, esteja melhor do que está hoje. É preciso que Portugal não se acomode à estagnação social e económica destas últimas 2 décadas. A Iniciativa Liberal elegeu 8 deputados no dia 30 de janeiro. Foi uma clara prova de confiança política dos eleitores no nosso programa e nas nossas propostas. Isto dá-nos mais responsabilidade e obriga-nos a estar ainda mais atentos. Quem garante o funcionamento da Casa da Democracia, do Sr. Presidente aos 230 deputados, dos funcionários, às forças de segurança e aos jornalistas que acompanham estes trabalhos, todos sabem o que esperar de nós. Escrutínio máximo, oposição construtiva e políticas alternativas. As nossas linhas orientadoras são conhecidas, mas este é o momento certo para as reafirmar. Mais liberdade política, sendo inadiável a reforma do sistema eleitoral e mantendo o escrutínio a um partido como o PS, que gosta de se confundir com o Estado. Daí também a urgência de voltar a ter os debates quinzenais. Mais liberdade económica, combatendo o sufoco fiscal e a burocracia asfixiante de que pessoas e empresas são alvo neste país. É preciso libertar o potencial criativo e empreendedor que acreditamos que existe neste país. A estagnação económica não pode ser uma fatalidade. Como se resolve? Para a Iniciativa Liberal, a prioridade é começar por baixar impostos. Mais liberdade social, colocando a liberdade de escolha como pedra angular dos serviços ao dispor dos cidadãos, especialmente na saúde e na educação. Sem esquecer assuntos urgentes, como a recuperação das aprendizagens das crianças e jovens, o fim da utilização das máscaras, nomeadamente em ambiente escolar, e o fim dos impedimentos ao acompanhamento que ainda acontecem de grávidas nas consultas e partos. Nos últimos 2 anos, com a pandemia, tal como agora com a guerra na Ucrânia, provocada pelo autocrata Putin, a Iniciativa Liberal permaneceu firme na defesa intransigente da paz, dos direitos humanos e da liberdade como valor inquestionável. Estas duas crises globais servem de sinal de alerta. Portugal tem necessidade de ser economicamente sustentável. É preciso pôr fim à lamentável situação de dependência financeira das torneiras europeias e escrutinar as opções e gestão dos fundos europeus que estão agora disponíveis. Ter o país a crescer deve ser uma prioridade de todos. Por isso, é urgente alterar as políticas seguidas nas últimas duas décadas. Senhor Presidente, agora que está legitimado pelos seus pares, não esperamos de si menos do que isto. O garante de que nesta casa o Estado de Direito e as suas regras não serão ignorados nem atropelados. A certeza de que a democracia liberal e a liberdade individual são os faróis que nos inspiram e nos mobilizam. E num cenário de maioria absoluta, atenção redobrada para que o pluralismo nunca esmoreça e o debate de ideias não seja desconsiderado. Termino reafirmando da iniciativa liberal, sabem o que contar nesta legislatura e sempre. Escrutínio máximo, oposição construtiva e posições e políticas alternativas. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Em primeiro lugar, queria dirigir um cumprimento ao Sr. Presidente da Assembleia da República, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, fazendo votos que no mandato que agora inicia cumpra e faça cumprir a nossa Constituição, que contribua para o prestígio da Assembleia da República e que contribua para a defesa do regime democrático, dos direitos, liberdades e garantias dos trabalhadores e do povo português, conquistados com a Revolução de Abril e consagrados na nossa Constituição. Milhares de homens, mulheres e jovens do nosso país lutaram contra a ditadura fascista. Neles, comunistas, democratas, muitos resistentes antifascistas, estiveram presentes na luta pela democracia, pela liberdade, pelos direitos. É preciso, de facto, que os direitos conquistados sejam defendidos e que estejam no futuro do nosso país na elevação das condições de vida dos trabalhadores e do povo português. No contexto de maioria absoluta, o Presidente da Assembleia da República, sobretudo perante as tentações de abuso que são habituais das maiorias absolutas, tem um papel de grande importância no garante do funcionamento e do debate democrático. Esta legislatura inicia-se num momento de extremas dificuldades para os trabalhadores e para o povo português. A realidade do nosso país é marcada pelos baixos salários, pelas baixas pensões, o aumento do custo de vida. Os salários não chegam até ao final do mês, as contas ficam por pagar. Há grandes obstáculos que impedem que as famílias tomem a decisão do número de filhos que desejam ter. A precariedade, a instabilidade laboral não dá condições e segurança para que os jovens se possam autonomizar. Problemas que exigem respostas, que exigem soluções concretas para a elevação dessas condições de vida. E é exatamente neste contexto de dar resposta a esses problemas em que se insere a intervenção do PCP na Assembleia da República. Estamos cá, como sempre estivemos, para defender o reforço, o aumento de todos os salários e a valorização das pensões. Aliás, ainda hoje entregámos um conjunto de iniciativas exatamente com este objetivo de aumentar os salários de todos os trabalhadores do setor público e do setor privado. Cá estamos para defender a revogação das normas gravosas da legislação laboral, reforçar direitos, dar garantias aos trabalhadores, pôr fim ao rumo da precariedade e à instabilidade, assegurar horários de trabalho que permitam efetivamente a conciliação da vida profissional com a vida pessoal. Cá estamos para travar o aumento do custo de vida, o aumento especulativo dos preços dos combustíveis, o aumento dos bens de primeira necessidade, que falamos já da alimentação, exige de facto medidas que travem a gula dos grupos económicos na maximização dos